De 20 anos do seu reinado, o monarca marroquino, Mohamed VI, pediu a revisão do modelo de crescimento e uma remodelação no governo por a economia de 118 mil milhões de dólares não conseguir, diz ele, responder às exigências da população. O monarca referiu a necessidade de sangue novo. Na mesma altura, perdoa quase 5 mil prisioneiros, entre eles membros da comunidade Iraque, detidos durante meses de protesto da marginalizada região de Rifa. Mas o rei também tem pela frente a questão com a vizinha Argélia, o Sahara Ocidental, antiga colónia espanhola, anexada por Marrocos e reivindicada pela Frente Polisário, que é apoiada pela Argélia. Marrocos, a necessidade de sangue novo é um dos assuntos para os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires, começando com o Raul. Raul, alguém vai atender estes pedidos do monarca?
Bom, este rei, desde a nova Constituição, desde 2011, desde a Primavera Árabe, conseguiu, de facto, democratizar um regime que tem características, sobretudo, de um regime multipartidário. Marrocos não é uma democracia plena como nós a concebemos, porque não há separação de poderes, porque o rei constitucionalmente pode interferir nos poderes que deveriam de ser independentes para moderar as questões e chegar-se a um consenso. Também é preciso dizer que ainda bem que isto é assim que acontece em Marrocos, porque o rei, ao fazer isto, está a seguir um exemplo do profeta. Portanto, está a cumprir um sunat. O profeta também era um moderador entre as tribos e um causador de consensos. E, portanto, é neste sentido que este regime multipartidário nunca chegará a ser uma democracia plena, como nós a concebemos, por causa deste fator rei moderador e interventor. Agora, relativamente ao âmago da questão que foi feita, desde a nova Constituição, como eu estava a dizer, que Marrocos passou de um paradigma para o outro. O paradigma anterior era o de que, independentemente de quem ganhasse as eleições, era o rei que escolhia o primeiro-ministro e o seu governo. Portanto, e por isso haver aqui uma tendência natural para todos os regimes, todos os governos anteriores a Mohamed VI, anteriores à Primavera Árabe e à nova Constituição, eram sobretudo governos tecnocráticos. Eram pessoas supostamente apartidárias e fiéis ao rei, que eram escolhidas para ocuparem os lugares que ele tinha. Ora, esta mudança faz obrigar a que, segundo a nova Constituição, o rei é obrigado a nomear um primeiro-ministro do partido vencedor das eleições. Continua depois a fazer o seu jogo de xadrez relativamente à Constituição do governo, mas o primeiro-ministro tem que ser um elemento do partido vencedor das eleições. Tanto que nas primeiras eleições de 2012, já de acordo com este modelo, se colocava a questão se a Constituição obrigava a que fosse o líder do partido vencedor a ser primeiro-ministro ou se podia ser outro. Isto porque o líder dos islamistas do PGD era um senhor chamado Abdelilah Benkirane, uma figura mais popular que o rei dentro do meio islamista e que durante esta primeira legislatura em que foi primeiro-ministro, grangeou ainda mais adeptos entre os súbditos do rei.
Mas é, mas é daí que vem esta necessidade que o monarca tem de falar de novo sangue, de necessidade de formar um comitê para fazer face às desigualdades sociais. Estas desigualdades sociais não acontecem há décadas?
Sim, com certeza que sim, mas há sempre que encontrar um bode expiatório. E acima de tudo, há que perceber que o rei nunca é responsável por nada. Responsável no sentido, nunca se lhe é assacado qualquer tipo de responsabilidades. Uhum. O rei, por muito erradas que tome as suas decisões, porque é rei, está sempre certo. E, portanto, isto é um dado que não é discutível. Agora, é que Benkirane ganhou duas eleições. Ganhou a primeira de 2012 e ganhou a mais recente do ano passado. E, portanto, deveria ser nomeado primeiro-ministro. Foi nomeado primeiro-ministro, essa primeira parte cumpriu-se, mas depois foi-se cozinhando todo o bolo à volta da constituição de um novo governo e o que aconteceu foi que nenhum partido político, isto é inédito em Marrocos, nenhum partido político quis fazer coligação com o PGD, porque também o sistema político eleitoral marroquino está montado numa determinada forma que há sempre a necessidade de haver uma maioria governamental com uma aliança de 3, 4 partidos no mínimo. E, portanto, O que é importante dizer aqui é que Abdelilah Benkirane, o ex-primeiro-ministro, ficou completamente queimado neste segundo processo do elenco da segunda legislatura, perdeu essa prerrogativa de vir a ser primeiro-ministro, perdeu a liderança do PGD para o atual primeiro-ministro e agora está numa fase de ganhar os créditos perdidos e de enfrentar o partido, enfrentar no sentido de ir discutir novamente a liderança do partido para poder voltar a fazer todo o processo. Portanto, há aqui um braço de ferro, PGD rei, Abdelilah Benkirane rei, em que depois é refletido desta forma com este discurso. É preciso renovar. Os que já estiveram, não há necessidade de voltarem. Nós somos melhores do que isto e há aí uma camada de juventude que é a melhor formada de todos os tempos em Marrocos, tem que assumir o poder e tem que assegurar esta renovação.
Rui, achas que de facto este discurso vai apaziguar alguma coisa? Desculpa o monarca?
Eu acho que não. Em 20 anos de reinado há sempre pontos positivos no balanço, há sempre também um grande conjunto de pontos negativos. Eu queria acrescentar alguns pontos ao que disse o Raul, que eu concordo com ele. Marrocos, o facto de ser uma monarquia, as pessoas não lhe chamam uma ditadura, mas na realidade há uma ditadura monárquica. Temos que ver que o poder que tem o rei é um poder divino, segundo a Constituição, o que liberta de numerosas críticas e exatamente como disse o Raul, de dizer que o rei não tem razão. Porquê? Porque ele tem esse direito divino. E talvez tenha sido este princípio de direito divino, talvez, digo eu, que tenha travado, de certa forma, a vaga da Primavera Árabe, que resultou em várias manifestações em 2011 em Marrocos. Mas também temos de ver de onde partem essas manifestações. Essas manifestações partem principalmente do Rif, que é uma das zonas mais pobres de Marrocos, daí uma das mais contestatárias, e também que tem uma grande juventude completamente no desemprego. Quando eu digo completamente no desemprego, no Rif é 50%, enquanto que nas outras partes de Marrocos é cerca de um quarto, dois quartos da juventude. Quando se fala de sangue novo, digamos, é quase as jogadas políticas para a manutenção do poder do rei, em que ele viu que havia uma vaga verde. Quando eu digo a vaga verde, estou a falar a vaga islamista, que estava em curso também em Marrocos, tal como noutros países do próprio Maghreb, e de certa forma, através de eleições, ponho eleições entre aspas, o poder realmente recaiu para os islamistas do Partido da Justiça e Desenvolvimento. Mas tal como dizem em Marrocos, estou, portanto, a citar o que dizem nas ruas, é que em Marrocos os islamistas estão no governo, mas eles não têm o poder. Isto quer dizer muito. Ou seja, esta ar de democracia é mais decorativo do que real, porque o poder é exercido pelo próprio rei e, digamos, todo o seu staff, a administração, Makzem, como se diz. Daí que o rei, quando assume o trono, e ele próprio gostava de se chamar o rei dos pobres, mas tem sido acusado de ser o rei do imobilismo. Quando se fala de sangue novo, é um sangue, ao fim e ao cabo, de uma juventude marroquina que não sei onde é que o rei vai buscar. Porquê? Porque uma das grandes críticas é contra a economia paralela, o falhanço do sistema educativo e da saúde. No entanto, é a juventude, de certa forma, apesar de também ser a mais contestatária, tem ainda alguma admiração pelo rei e pela instituição monárquica em Marrocos. Portanto, este renovar é também para tentar afastar os gravíssimos problemas que há de corrupção no próprio país.
Falaste da zona berbera do Iraque, o movimento Iraque, que tem exatamente, está um pouco na origem da contestação, não necessariamente ao monarca, mas contra práticas corruptivas do governo. O que é que vai acontecer agora, após esta ideia do rei, de injetar sangue novo, por assim dizer, mesmo que seja para aplacar alguns contestatários?
Eu não acredito que vai travar a contestação no Rif, para além de ser uma região tradicionalmente de contestação e de manifestação, é uma zona extremamente pobre, que a maioria é uma camada jovem, tal como eu tinha dito, essa maioria está no desemprego, em que entram certa forma, na chamada economia paralela, quando se fala economia paralela, o tráfico de droga e o contrabando, mas também, isto é importante referir, há uma radicalização religiosa destas populações. A gente viu com as duas turistas escandinavas que foram decapitadas por três indivíduos que reivindicavam ser do Estado Islâmico. Eles foram capturados e condenados à morte. Mas mostra isto, este episódio dramático, que há uma radicalização religiosa que pode partir do RIF. É do RIF, quase que poderemos dizer, começa a luta pela independência. Não houve verdadeiramente uma luta pela independência, mas a revolta marroquina para a independência nasce também no RIF. Daí, alguns analistas no Maghreb, não falo só em Marrocos, dizem que o fenómeno atual que estamos a assistir no Sudão, mas também na Argélia, em que a primavera árabe chega com anos de atraso, chega sensivelmente com 8 anos de atraso, pode se alastrar também a Marrocos. Daí o sangue novo, porque é isso que pedem na Argélia, poderá ser isso que pedem também em Marrocos a própria juventude, ou seja, a saída dos dinossauros políticos e a chegada de novas caras.
A chegada do sangue novo já completamente formatado,
também,
a chegada dos assimilados.
Também. Porque, há sempre, exatamente, estamos sempre a falar do mesmo tipo de aparelho de Estado, concordo absolutamente contigo, sangue novo mas formatado, é essa a expressão correta.
Relativamente ao Iraque e ao Iraque, que significa movimento no RIF, há de facto essa contestação, há um trauma no regime que se chama República do RIF de 1921 a 1922 e 26, que chegou inclusivamente a cunhar moeda própria, e portanto o fantasma do independentismo é sempre acenado. Agora, este rei também está em muito boa conta com os rifenhos, porque, e aqui creio que me dá a oportunidade para fazer uma boa síntese entre as diferenças entre o pai e o filho. O pai não teve outra hipótese em ter que ser temido. E o filho, para contrabalançar isso, não teve outra hipótese em não querer ser amado. E, portanto, a relação que Hassan II teve com o RIF foi uma relação de ignorância total, profunda. Ainda hoje passa nas redes sociais comentadas por marroquinos um famoso discurso do rei Hassan II em que chama os rifenhos de insetos. Hassan II não desenvolveu a parte norte do país por causa deste trauma, não construiu estradas, autoestradas, infraestruturas, nada. O rei Mohammed VI abriu a autoestrada, conectou o norte com o sul e fez pelo menos duas festas do trono, uma em Tetuán e outra em Tânger. E isto abriu o palácio para o RIF e abriu o RIF para Rabat, para a capital política e para o palácio. E, portanto, os mesmos contestatários do Iraque também são filhos de aqueles que conhecem a diferença entre pai e filho, entre rei Hassan II e rei Mohammed VI. Portanto, o RIF tem uma relação amor-ódio com o Sul, que inclusivamente é espelhada depois no futebol. Não há ninguém no norte de Marrocos que seja do Real Madrid. Toda a gente é adepta do Barcelona. Porquê? Porque é desta forma que transferem essa vontade de independência, essa forma de reivindicação, que é uma reivindicação encapotada, mas que desta forma toda a gente no norte do Futebol Clube de Barcelona, toda a gente no sul, ou a maioria das pessoas, são do Real Madrid, porque também lá está o nome real e está ligado psicologicamente, simbolicamente à coroa marroquina. E, portanto, o norte do país tem uma relação muito esquizofrénica com a capital do reino. E isso também faz com que eles sejam bastante conhecedores das linhas vermelhas, e a linha vermelha no RIF é precisamente essa. Reivindiquem. Agora, não falem em independência. Peçam melhores ordenados, peçam melhores condições sociais. Agora, o termo independência é tabu. E até hoje ainda não foi reivindicado essa premissa ou essa vontade.
Rui, em termos de política externa, o rei está a tentar, de alguma forma, uma aproximação à Argélia, uma vez que a fronteira entre os dois tem estado encerrada devido à questão do Sahara Ocidental. Há aqui alguma mudança que possa levar a que esta situação seja resolvida?
Mais tarde ou mais cedo, essa situação vai ter que ser resolvida. Porque, por um lado, Marrocos quer, por outro lado, a Argélia também quer. Mas aqui, entre os dois, há a questão do Sahara Ocidental e da Frente Polisário. Ou seja, enquanto não avançar a resolução do problema. Não estou a dizer que o problema seja resolvido através de um referendo tal como exige na parte da Frente Polisário, e Marrocos considera que são as províncias a sul, todo o Sahara Ocidental. Enquanto não existirem avanços, a abertura da fronteira poderá não acontecer. Porquê é que eu digo, ponho no condicional, poderá? É que neste momento há grandes mudanças na Argélia. Uhum. Estão em curso, ainda não estão concluídas. E algumas novas personalidades e da nova juventude política argelina defende que é preciso separar o trigo do joio. Ou seja, as relações entre a Argélia e Marrocos não podem estar a ser continuamente afetadas por o problema da questão do Sahara Ocidental. No entanto, é sempre um porta-estandarte à Argélia da questão do Sahara Ocidental e da resolução desse próprio problema. Ou seja, as fronteiras podem vir a ser abertas, aí seria uma forma até mesmo de controlar o contrabando imenso que se passa entre a fronteira de Marrocos e a fronteira argelina, que chegou a proporções já que pode dizer que já foi completamente de controle da Argélia e de Marrocos, mas principalmente por uma questão económica, porque enquanto não estiverem abertas estas fronteiras, oficialmente abertas, digamos assim, nunca se pode falar na União do Maghreb, não se pode falar num novo contexto e uma nova configuração da economia na região. Portanto, é fundamental a abertura da fronteira. No entanto, existem estes pontos que também têm que ser clarificados, principalmente na evolução da questão do Sahara Ocidental.
Oh, Ana, eu gosto muito de resumir a questão sahraoui da seguinte forma. Marrocos está a ganhar 6-1, mas acredita, continua a acreditar que ainda é possível dar 10-0 aos argelinos e aos sahraouis nesta matéria. Mas isso não vai ser possível e vai ter, de facto, de negociar. A minha dificuldade neste momento em compreender é o que é que os marroquinos estão dispostos a ceder. Porquê? Porque eles estão por cima. E quando estão por cima, então agora é que acreditam que vão poder dar os 10-0 e não vão ceder nada.
Marrocos está no impasse. Está longe de estar por cima. Isso é a propaganda marroquina. Marrocos está no impasse. A Frente Polisário está bem presente e ativa. Não é os sucessos indiscutíveis que Marrocos tem conseguido em termos da diplomacia. A grande vitória foi a estratégia de reintegrar a União Africana. Mas existem gigantes, não é só a Argélia, mas também a Nigéria, a África do Sul, que apoiam incondicionalmente
com certeza.
Portanto, não podemos dizer que Marrocos está por cima, que está 6-0. Neste momento há 1-1, digamos assim, porque se não tivesse 1-1, nem sequer havia necessidade da força de interposição da ONU.
Não estou nada de acordo, Rui, pelo seguinte. Marrocos, desde 2011, antes disso, obviamente, e através da diplomacia e do processo de Manhattan, em Nova Iorque, mas sobretudo através da nova Constituição, diluiu completamente o que nós chamamos de Sahara Ocidental em províncias internas, as províncias sul do país. Portanto,
mas
o problema está a ser diluído interno e externamente.
Isso é unilateral. Portugal fez o mesmo, transformou as colónias em províncias ultramarinas. Não quer dizer que todas as províncias ultramarinas hoje são Estados independentes. E isso é a Constituição marroquina. O problema é multilateral, não é unilateral. Portanto, a questão do Sahara Ocidental ainda está por resolver. E não é o facto de Marrocos e Rabat pôr no papel que dilui o Sahara Ocidental no seu território nacional, que é reconhecido internacionalmente, não é? Nem pela própria ONU. Portanto, ainda é um problema por resolver.
Rui Norman e Raul Braga Pires, obrigada.